DW Noticiário.
Segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2015, saúda-vos António Cascais, as notícias. Em França, pelo menos 3,7 milhões de pessoas manifestaram-se no domingo contra o terrorismo na sequência dos atentados mortíferos nos últimos dias em Paris, anunciou o Ministério do Interior francês. Os manifestantes foram contados em diferentes localidades francesas. Em Paris, os manifestantes eram entre 1,2 e 1,6 milhões, mas uma contagem precisa foi impossível dada a afluência maciça. Entretanto, nas Nações Unidas, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas pediu a todo o mundo mais esforços no combate à violência e à divisão, saudando a Marcha de Paris, em memória das vítimas dos recentes ataques terroristas. Ban Ki-moon revelou-se profundamente emocionado com as imagens da Marcha de domingo e as demonstrações de solidariedade global nos últimos dias. Em comunicado, Ban Ki-moon reiterou o envio das condolências às famílias das vítimas dos atentados contra o jornal satírico Charlie Hebdo, um supermercado de produtos judaicos e uma polícia municipal. Em Moçambique, a tensão política agudizou-se depois do líder da Renamo, Afonso Djakama, ter anunciado no sábado, num comício na Beira, a criação da República do Centro e Norte de Moçambique, da qual vai ser presidente, não reconhecendo o governo da Frelimo saído das últimas eleições gerais. Djakama garantiu, contudo, que com a formação da República do Centro e Norte não quer dividir o país nem dar independência a esta região, mas autonomia política e económica das províncias, indicando que não serão necessários passaportes para circular entre a Zona Sul e o Centro e Norte de Moçambique. Assunto que vamos aprofundar no nosso Jornal da Manhã, logo após este noticiário. Ainda em Moçambique, o governo decretou 3 dias de luto nacional após pelo menos 56 pessoas terem morrido na província de Tete por intoxicação provocada pelo consumo de uma bebida alcoólica tradicional de produção caseira chamada Fombe. Pelo menos outras 70 foram internadas, das quais se mantêm em internamento mais de 40, algumas em estado grave. Segundo a diretora provincial de saúde, terão de ser analisadas amostras da bebida e de sangue e urina das vítimas antes de as autoridades confirmarem o consumo de pombe envenenado como a causa da tragédia. Na Nigéria, 4 pessoas foram mortas por 2 terroristas suicidas que se fizeram explodir no mercado de Potsikun, no nordeste do país, disseram fontes da segurança e hospitalar. Uma das terroristas suicidas parecia ter 15 anos, a outra cerca de 20, acrescentaram as mesmas fontes. As explosões registaram-se no mercado Kazuwar Yagual, especializado na venda de telemóveis, às 15h10 locais, no momento durante o dia em que o mercado na capital económica do estado de Yobe tem mais clientes. Na Indonésia, as autoridades acabam de anunciar terem recuperado uma das caixas negras do avião da Air Asia, que caiu no mar de Java há 2 semanas com 162 pessoas a bordo. A caixa negra, com os registros de voz do cockpit, no entanto, ainda não foi recuperada. O Airbus A320-200 da companhia de baixo custo, Malaya, que descolou a 28 de dezembro da cidade indonésia de Surabaya, com destino a Singapura, onde deveria ter aterrado cerca de 2 horas depois, despenhou-se no mar de Java com 162 pessoas a bordo. E na costa sul de Espanha, as autoridades marítimas espanholas interceptaram no domingo no Mediterrâneo uma embarcação com 23 imigrantes a bordo, de origem da África subsaariana, indicaram fontes do Centro de Salvamento Marítimo da Almeria. A embarcação, na qual seguiam 19 homens, 3 mulheres e 1 criança, foi interceptada a cerca de 40 milhas náuticas a sul de Almeria. Foram as notícias. A seguir, o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Djakama anuncia República do Centro e Norte de Moçambique. Hoje, 12 de janeiro, é o dia de empossamento do novo Parlamento moçambicano E em França vamos ver como decorreu a marcha contra o terrorismo. O líder da Renamo, Afonso Lhacama, anunciou este sábado num comício popular realizado na cidade da Beira que vai criar uma república autónoma no centro e norte de Moçambique, albergando 6 províncias onde ele e o seu partido tiveram a maioria de votos e na qual ele vai ser presidente. O nosso correspondente Arsénio Sebastião, a partir da cidade da Beira, com mais pormenores.
O líder da Renamo, que chegou ao Largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique, local do comício, escoltado pelas viaturas protocolares da polícia moçambicana e os seus homens residuais para responder às exigências do público que acorreu na tarde do último sábado àquele local, que insistentemente apela a Renamo e ao seu líder a não avançar com a idealização do governo de gestão, mas sim dividir o país a partir do Rio Save, isolando as 4 províncias do Sul com o resto do país, como forma de reivindicar os resultados saídos das últimas eleições gerais, que foram favoráveis ao partido Frelimo no poder e ao seu candidato.
Eu já não vou obrigar a vocês. São 6 províncias onde a Renamo, sobretudo o Lhacama, ficou em primeiro lugar. É que eu, Afonso Lhacama, com o partido que dirijo, possamos formar os nossos governos provinciais.
Lhacama afirmou ainda que nesta proposta não haverá nada de inconstitucionalidade, pois, segundo ele, haverão emendas na lei-mãe do país, a Constituição da República, segundo as suas palavras, para satisfazer as vontades populares.
E eu sou altamente inteligente a negociar uma emenda constitucional que permita que essas províncias sejam autônomas.
Esta moldura humana exigiu ao Afonso Lhacama para que anuncie o dia da implementação do seu governo.
Vocês estão a pedir o dia. Eu não posso dizer que no dia X. Não posso dizer o dia.
Afonso Lhacama segue desde este domingo para outras regiões do país a fim de anunciar esta nova proposta e que dentro de uma semana estará a escalar a capital do país, Maputo. No mesmo comício, o líder da Renamo reiterou que os deputados da Assembleia Nacional, tal como aconteceu nas Assembleias Provinciais, não tomarão posse esta segunda-feira.
Não irão tomar posse na segunda-feira.
Na Beira, Afonso Lhacama fazia-se acompanhado pelo secretário-geral do partido, Manuel Bissopo, da deputada da Assembleia Nacional, Ivone Soares, do general Usuf Momadi e o chefe das negociações entre o governo e a Renamo, Simon Makuyane. Da Beira para a DW, Arsénio Sebastião.
Tensão política em Moçambique e a nossa pergunta do dia é: o que acha da proposta do líder da Renamo, Afonso Lhacama? Poderá esta proposta pôr em causa a unidade do país?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E permanecemos em Moçambique, é que hoje, dia 12 de janeiro, é o dia do empossamento do novo Parlamento moçambicano depois das eleições de 15 de outubro passado. A Frelimo e o MDM participam na investidura, mas a Renamo prometeu boicotar a nova legislatura. Ouçam o apontamento de Nádia Issufo, que registou as palavras do porta-voz do partido da Perdiz.
Também acordamos que caso o Conselho Constitucional valide os resultados destas eleições de acordo com a forma como a CUFENE apresentou, os homens eleitos pela Renamo não irão tomar posse. É exatamente isso que vamos cumprir.
Garantia dada por António Muxanga, porta-voz do maior partido da oposição. Esta é uma das diretrizes saída de um encontro de mais alto nível da Renamo em dezembro último. Para além deste órgão, a Perdiz também boicotou o empossamento das Assembleias Provinciais na passada quarta-feira. Esta é uma das formas que o partido encontrou para contestar a vitória de Frelimo e seu candidato, Filipe Nussi, proclamada pelo Conselho Constitucional. O boicote tem consequências negativas, considera o bastonário dos advogados do país, Tomás Timbana.
A lei tem consequências para essa falta de apresentação. Portanto, esta é uma questão do ponto de vista legal. E do ponto de vista político, é também uma traição àqueles que depositaram o seu voto na Renamo e nestes deputados e nestes membros. Evidentemente que até segunda-feira nós iremos ter a tomada de posse da Assembleia da República e a Assembleia da República está em condições de funcionar mesmo sem a presença dos deputados da Renamo. Portanto, é uma oportunidade que eles perdem de ter mais um local para reivindicarem as suas pretensões, apresentarem os seus argumentos sobre aquilo que acham que deve ser o desenvolvimento do país.
Com 144 deputados, a Frelimo, o partido no poder, tem quórum suficiente para iniciar os trabalhos na 8ª legislatura, mesmo se a Renamo, com 89 deputados, cumprir a sua ameaça de boicote. O MDM, a segunda maior força da oposição, com 18 deputados, deve tomar posse, embora também tenha discordado dos resultados eleitorais. Sob o ponto de vista prático, o boicote da Renamo criará situações atípicas, acredita o politólogo moçambicano Adelson Rafael. Ele apresenta alguns cenários que se configuram caso o partido cumpra a sua promessa.
A nível da Assembleia Nacional, pode-se configurar uma situação diferenciada, visto que a Renamo não tendo a maioria, eu julgo que na primeira sessão pode ocorrer a eleição do presidente da Assembleia da República, bem como de seus dois vices. Agora, a não comparência ou não tomada de posse na semana de investidura pode também gerar aqui uma situação de certa maneira atípica, porque será pela primeira vez que a gente terá uma situação onde a configuração da escolha do primeiro e segundo vice-presidente não toma em consideração os dois partidos com o maior número de deputados a nível da Assembleia.
Reagindo, a Comissão Permanente da Assembleia da República afirmou que um eventual boicote não vai afetar a cerimónia de investidura dos novos deputados. E o bastonário dos advogados, Tomás Timbana, está certo de que o maior lesado será a própria Renamo.
Bom, perdem o mandato, portanto deixarão, se em 30 dias não se apresentarem perante as Assembleias Provinciais, por causa dos membros das Assembleias Provinciais e perante a Presidente da Assembleia da República, no caso da Assembleia da República, portanto, deixarão de poder exercer o mandato. Portanto, já não poderão exercer esse mandato durante os próximos 5 anos. Portanto, é um prejuízo, primeiro, pessoal, e, em segundo lugar, o prejuízo do próprio partido, que acredito que fez o melhor trabalho para selecionar os melhores para poderem estar na Assembleia da República.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Um momento comovente, alguns diriam histórico, durante a cerimónia na maior sinagoga de Paris. O presidente francês, sentado ao lado do chefe do governo de Israel, Benjamin Netanyahu, ambos assistem aos cânticos religiosos judaicos. Depois, reza-se por todas as vítimas dos atentados perpetrados em Paris pelos terroristas islamistas. Morreram 4 judeus numa loja de produtos kosher, um polícia muçulmano e os jornalistas do jornal satírico de Charlie Hebdo, entre eles o editor conhecido pelo nome de Charb.
Stéphane Charbonnier, de Charb.
A mensagem é a seguinte: a França é um país unido, mais do que nunca, e não só neste domingo, em que se organizaram cerimónias oficiais em memória das vítimas. Perto de 4 milhões de franceses responderam aos apelos oficiais e participaram nas manifestações contra o terrorismo e a favor da liberdade de imprensa e expressão. Em Paris, os manifestantes eram entre 1,2 e 1,6 milhões, mas uma contagem precisa foi impossível, dada a afluência maciça, acrescentou o Ministério. Palavras do primeiro-ministro francês, Manuel Valls. Este dia é histórico. Vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Vamos tentar ganhar força através do espírito e unidade que este dia nos ofereceu. Devemos-nos orgulhar de ser franceses. Os terroristas, os criminosos, também eram franceses. nascidos em França, produtos da sociedade francesa. Abdel Ali Bamoun, sheik muçulmano da mesquita de Alfortville, questiona. Estes terroristas são estrangeiros? Não. Eles são filhos desta república. E foi dentro e contra esta república que eles cometeram todas estas atrocidades. Jacques-Yves Bobo, da comunidade judaica de Paris, exigiu um debate profundo, corajoso e sincero sobre problemas como o racismo e a crescente onda de antissemitismo na sociedade francesa. Negar os problemas não ajuda. É preciso admitir que existe um problema e atuar para que a situação melhore. Eu sou Charlie. Foi a frase repetida nas mensagens exibidas pelos manifestantes durante a Marcha Republicana de domingo entre a Praça da República e a Praça da Nação, em Paris. António Cascais, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
No nosso Jornal da Manhã, edição de 12 de janeiro de 2015, a notícia do dia era o facto do líder da RENAM, Afonso Djakama, ter anunciado neste sábado que queria criar uma república autónoma do centro e norte de Moçambique. E a pergunta do dia era: o que acha da proposta do líder da RENAM? Guilherme Correia da Silva leu as mensagens dos nossos ouvintes. Guilherme.
Muito bom dia. As opiniões dividem-se no Facebook e já recebemos dezenas e dezenas de comentários. Jeremias Alfredo Souza pergunta: há quem tem dúvidas de que Djakama ganhou as eleições? Eu acho que é uma forma de dizer não à governação de um vencedor que perdeu. Este ouvinte, Jeremias Alfredo Souza, diz ainda que não apoia a ideia de Djakama, mas que os outros amoleçam o coração e reconheçam que perderam e deixem o poder para quem ganhou. Mas dividir o país, isso nunca, escreve este ouvinte no Facebook. Pedro Martins tem uma opinião diferente. Ele diz que apoia o líder da oposição. Ele escreve: eu sinto muito como o povo do centro e norte são humilhados com os do sul. Por isso queremos o presidente no centro e norte do país. O ouvinte Lafo Baldé enviou-nos um SMS em que diz que concorda com Djakama. Se ele quiser, pode dividir o país, porque o país não é só da Frelimo, mas é de todos os moçambicanos, escreve Lafo Baldé. Um ouvinte que não se identifica escreve: é melhor esta proposta do que a guerra. Viver na paz vale muito. Michel Chemana escreve no Facebook: compatriotas, Djakama acha que houve fraude e que venceu as eleições, que lute não só pelo centro e norte, mas também pelo sul. Não o fazendo, acaba provando que nunca teve a intenção de ser presidente de todos os moçambicanos. Michel Chemana diz ainda que se está a testemunhar um atentado à unidade nacional e os seus discursos são um patrocínio ao tribalismo e regionalismo. É uma pena saber que há quem torce pela divisão do país e mesmo assim acha-se moçambicano. É a opinião de Michel Chemana. Paito Oliveira Massada diz: nós já estamos divididos desde que entrou Guebuza. Para mim, isso não altera nada. Quem sabe estaríamos a gozar de uma boa vida aqui no centro, onde os olhos dos políticos não fecham, sempre atentos para desfrutar da sua riqueza. Por sua vez, a ouvinte Elsa do Rigo dá uma sugestão: desde que não divida o país, eu deixaria-o a governar dentro de um certo período, a estipular 2 ou 3 anos. Se não andar bem, retorna-se à governação, ao governo. São apenas alguns dos comentários que recebemos. Certamente que a discussão vai continuar na página da DW África no Facebook. António.
Obrigado pela participação.
DW, segunda-feira.
Eis os títulos das notícias desta emissão. Em França, pelo menos 3,7 milhões de pessoas manifestaram-se no domingo contra o terrorismo. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas pediu a todo o mundo mais esforços no combate à violência e à divisão. Em Moçambique, a tensão política agudizou-se depois do líder da RENAM, Afonso Djakama, ter anunciado a criação da República do Centro e Norte de Moçambique. E na Nigéria, 4 pessoas foram mortas por 2 terroristas suicidas, enquanto que na Indonésia as autoridades acabam de anunciar terem recuperado uma das caixas negras do avião da Air Asia. Foi tudo por agora. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.